Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes, eu sou a Elissandra Batista e você está conectado na Rádio Web UFPA, que apresenta agora o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria com a Superintendência de Assistência Estudantil e o principal objetivo, você já sabe, é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a instituição oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na Assistência Estudantil!
Em março de 2018, a ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, realizou a 5ª Pesquisa Nacional do Perfil dos Estudantes das Universidades Públicas. O objetivo é conhecer melhor os alunos e oferecer dados para a criação de políticas públicas. O resultado da pesquisa foi divulgado no dia 5 de junho de 2019. E para destacar os principais pontos desse levantamento e ainda falar sobre os desafios da nova gestão da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, hoje a gente recebe aqui no estúdio o professor Ronaldo Araújo, que assumiu recentemente a direção da Saeste. Professor Ronaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por manter aqui a parceria com a Rádio Web nesse intuito aí de divulgar as ações da Saeste cada vez mais para os alunos se empoderarem dos seus direitos e cobrarem cada vez mais, né? Muito obrigada, professor.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e aproveito para parabenizar a Rádio Web pelos 10 anos comemorados há alguns dias atrás, então registrar aqui a nossa reconhecimento à importância social deste veículo de comunicação universitário.
Muito obrigada, professor. Antes da gente começar o nosso bate-papo, de fato, aqui no estúdio, né, sobre o perfil dos estudantes, perfil socioeconômico dos estudantes aqui da UFPA, a gente vai agora ouvir uma reportagem da bolsista Áurea Garcia, que vai trazer pra gente aí um panorama dos principais resultados da 5ª Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais. Vamos ouvir.
A 5ª Pesquisa Nacional do Perfil dos Estudantes das Universidades Públicas foi realizada em março de 2018. A iniciativa é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. O levantamento é considerado inovador, porque permitiu ouvir todos os discentes das universidades federais. Além de dados do perfil social e econômico, incluindo cor ou raça, sexo, idade, estado civil, nacionalidade, renda, trabalho, bens e moradia, a pesquisa reúne indicadores educacionais e acadêmicos anteriores e posteriores ao ingresso dos estudantes nas universidades. Os resultados apontam mudanças significativas no perfil socioeconômico dos graduandos. Em todo o Brasil, aumentou o número de estudantes com renda mensal familiar per capita até um salário e meio. Os dados sobre cor e raça e o percentual de estudantes oriundos de escolas públicas também são considerados positivos. Além disso, o percentual de cotistas saiu de 3,1% em 2005 para 48,3% em 2018. Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres continuam maioria nas universidades federais, chegando a 54,6% do corpo discente. Na UFPA, os dados mostram que 85% dos alunos pertencem à família com até um salário mínimo e meio. 78% são negros, pardos e indígenas. 68% cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 59% dos discentes entraram na universidade pelo sistema de cotas. Além disso, na UFPA, mais de 7,5% dos discentes são homossexuais e 7,5% bissexuais, um retrato também da diversidade na instituição. A pesquisa também perguntou sobre os reflexos da universidade na vida dos alunos. Na UFPA, 65% disseram que agora estão lendo mais, 48,2% passaram a frequentar mais salas de cinema, por exemplo. E depois da formatura, a maioria dos estudantes pretende fazer pós-graduação. De acordo com a ANDIFES, o levantamento é importante para auxiliar na formação de políticas públicas. Isso porque permite conhecer a trajetória acadêmica dos estudantes e levantar tendências que ajudam a traçar e avaliar as ações já implementadas. Áurea Garcia, para o Saeste Você.
De volta aqui ao estúdio com o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Nesta edição do programa, estamos recebendo o superintendente de assistência estudantil da UFPA, o professor Ronaldo Araújo, destacando hoje o perfil dos estudantes aqui da instituição. E para começar o nosso bate-papo, professor, eu queria que o senhor fizesse assim uma análise desses números, né? De alguma forma, é surpreendente ou não é surpreendente? A universidade já esperava, a ANDIFES já esperava, né? Esses números que foram ressaltados aí tão positivos na questão da inclusão social.
É surpreendente, não não chega a ser, porque as universidades têm feito uma política de inclusão, né? As políticas de cota, seja cota para alunos de oriundos de escola pública, seja as cotas étnico-raciais, todas elas vêm cumprindo o papel importante de inclusão social nas universidades brasileiras. Agora, eu não diria surpreendente, mas foram dados que nos deram muita satisfação e aumentaram o sentimento de responsabilidade. Então, essa pesquisa revela que a universidade brasileira mudou. Pela primeira vez, quer dizer, se a gente pega assim do ponto de vista nacional, pela primeira vez, a maioria dos estudantes das universidades brasileiras são negros ou pardos. Então, isso é um dado importante, quer dizer, é um pouco mais de 50%, 52%. Ainda não reflete a diversidade étnica do povo brasileiro, mas revela que as universidades públicas estão no caminho correto de inclusão social, de respeitar a diversidade do povo brasileiro e de favorecer o acesso ao ensino superior público, aqueles setores da sociedade brasileira que estiveram distantes da universidade.
Pois é, professor, essa questão da inclusão é bem satisfatório mesmo, como o senhor está falando, de saber que hoje a maioria dos estudantes das universidades públicas federais são negros, pardos, indígenas, né? O que representa isso, professor, educacionalmente falando, academicamente falando, até para o desenvolvimento mesmo do país? Né?
De um lado, significa inclusão social muito forte, né? Então, é uma avanço desse ponto de vista, porque isso revela a universidade estar mais de acordo com a diversidade da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ela era prioritariamente formada, constituída majoritariamente por negros e pardos, mas esses setores eles não estavam tão presentes na universidade. E quando você eleva a participação de negros e pardos em particular na universidade, você está fazendo justiça social. Do ponto de vista acadêmico, também é muito importante. Há uma visão errada de que as cotas ou a inclusão de pessoas antes excluídas da universidade pode ter um impacto acadêmico negativo. Pelo contrário, ciência, o nosso reitor que sempre diz isso, ciência e inclusão social caminham juntos, tá certo? Então, quando você inclui mais pessoas na atividade acadêmica, você enriquece, dá novos olhares e dá novas perspectivas para o desenvolvimento científico. E é disso que a ciência vive. A ciência vive de inovação, de pesquisa, de muito trabalho, mas de perspectivas diferentes que passam a ser colocadas para os diferentes problemas que a gente acaba enfrentando nas nossas pesquisas, nas nossas atividades acadêmicas. Então, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista científico, é um ganho para a universidade, é um ganho para a sociedade.
E até porque o conhecimento científico ele é muito importante, mas os conhecimentos das populações locais também, né, professor? Uhum. Eles também precisam ser valorizados e essa conciliação é sempre muito bem-vinda para a universidade.
É verdade, isso é um ganho. O reconhecimento aos saberes locais, aos saberes tradicionais, ainda mais numa região como a nossa. Uma região muito fortemente marcada pela existência de populações tradicionais. É muito importante reconhecer os saberes oriundos dessas comunidades, dessas populações, o reconhecimento dele pela universidade e o diálogo desses saberes com o conhecimento científico sistematizado que aqui se faz.
Professor, agora metodologicamente falando a respeito da pesquisa, professor, realizada em 2018, como a gente já falou, né? Ela foi considerada inovadora pelo caráter censitário dessa pesquisa, né? As metodologias utilizadas pelas pesquisas, elas influenciaram nesse resultado? Como é que foi
pois
isso?
Pois bem, foi uma pesquisa muito grande desenvolvida em todas as universidades públicas federais e nos institutos federais. Para você ter uma ideia, a Universidade Federal do Pará tem hoje 5 mil alunos. E aqui, 50 mil alunos, e aqui foram mais de 5 mil pessoas entrevistadas, ou seja, cerca de 10% dos nossos alunos participaram dessa pesquisa. Esse número variou de universidade para universidade, mas foi feito um tratamento estatístico de modo que os resultados revelassem de modo mais fiel possível a realidade do estudante brasileiro das universidades federais em particular. Então é uma pesquisa muito grande que valoriza ainda mais, portanto, os resultados atingidos.
E, professor, com esses resultados, né? Como a gente falou, o objetivo dessa pesquisa é oferecer dados para criar políticas públicas, né? Uhum. Para a área educacional e para cada vez mais a inclusão nas universidades. E aí, como é que esses resultados, na verdade, podem influenciar nessa questão de políticas públicas, né? Olha, dentro da Universidade Federal do Pará e de modo geral?
É importante entender que quando a gente identifica que aumentou a parcela de estudantes pobres, do ponto de vista das políticas sociais, a gente indica o seguinte: aumentou a presença de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 85% dos nossos estudantes, do ponto de vista econômico, estão em situação de vulnerabilidade. 72% dos nossos estudantes são oriundos de escola pública. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. É importante a gente, então, dê um passo importante de assegurar o acesso da população trabalhadora, da população pobre à universidade. Mas é importante a gente garantir a permanência desse estudante e a conclusão dos seus estudos com sucesso. Então essa é a nossa responsabilidade. Por isso que é necessário assegurar políticas de alimentação, de moradia, de assistência, emergenciais, acompanhamento médico, odontológico, psicológico, porque é preciso dar condições para que a nossa juventude, que está acessando a universidade, ela possa ter um desempenho satisfatório e ter o aproveitamento que se espera da universidade.
Agora é desafio, né, professor? Porque a gente está com essa nova realidade, essa nova demanda nas universidades, com esse novo perfil de alunos nas universidades federais, e a gente vive um momento de cortes de cortes. Verbas para as universidades. Qual é o desafio, principalmente da Superintendência de Assistência Estudantil, né, que tem essa missão de acompanhar e manter esses alunos até o final dos cursos?
Isso realmente é um grande problema que a gente enfrenta, ao mesmo tempo que aumenta. E a gente tem que entender o seguinte também, o aumento da população em situação de vulnerabilidade econômica pode ter se dado também em função do empobrecimento da nossa população. Então, isso revela uma situação de crise, inclusive, porque o país passa. Então, nós temos mais estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e, por outro lado, uma restrição orçamentária. Essa restrição, esses cortes ainda não atingiram a assistência estudantil, mas só o fato de ter aumentado a população em vulnerabilidade e o orçamento ter se mantido já revela uma distorção. Na verdade, o orçamento deveria ter sido ampliado. E a gente tem muito medo que esses cortes cheguem à assistência estudantil, porque vai dificultar, vai impactar principalmente na condição de estudo daqueles estudantes em situação mais precária. Né? Nós temos aqui, e é importante que a gente diga, que quando a gente fala assim, olha, são 85% de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica, que, portanto, ganham até 1,5 salário mínimo. Mas nós temos uma grande parcela de estudantes que ganham até 0,5 salário mínimo, que ganham até 1 salário mínimo, então, per capita familiar. Então, são dados. Tem muitos estudantes que eu costumo dizer que estudam porque são teimosos, porque são dedicados. E eu gostaria muito de ressaltar esse aspecto aqui nessa entrevista. Nós temos estudantes pobres, mas 45% dos nossos estudantes estão envolvidos em algum tipo de atividade acadêmica. Esse é um dado que a UFPA deve comemorar, deve festejar. Estudantes que estão envolvidos em atividades de iniciação científica, de extensão, de monitoria. Então, porque a gente não aprende apenas em sala de aula. A gente aprende nos grupos de pesquisa, nas atividades de extensão. É nessa ambiência acadêmica que se forma um bom profissional. E a ambiência acadêmica não se faz só na sala de aula. E essa, inclusive, é a principal diferença da UFPA. Porque a UFPA não é sala de aula. A UFPA é sala de aula, é pesquisa, é extensão, é rádio web, não é isso? É assistência, é monitoria. Então, é essa ambiência acadêmica que forma um bom profissional, um bom pesquisador. Então, é o fato de nós termos 45% dos nossos estudantes envolvidos em alguma atividade acadêmica é algo que deve ser comemorado. O nosso estudante, ele é extremamente dedicado e compromissado com a sua formação.
Independente das condições econômicas, né, professor? Saerte, você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O nosso objetivo, você já sabe, aluno, é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na permanência e sucesso no ensino superior. Hoje, como nós já falamos, o nosso convidado é o superintendente de assistência estudantil da UFPA, o professor Ronaldo Araújo, destacando aqui pra gente o perfil dos alunos da UFPA e também os desafios da Saerte frente às novas demandas e realidade dos estudantes aqui na universidade. Agora nós vamos dar uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo, um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Continue com a gente.
Você está ouvindo Saerte e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saerte e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, que é projeto de extensão aqui da Faculdade de Comunicação. Hoje conversamos com o Superintendente de Assistência Estudantil, o professor Ronaldo Araújo, destacando aqui pra gente o perfil dos alunos da UFPA e os desafios da Saeste frente às novas demandas e realidades dos estudantes.
Ei! Se liga na Assistência Estudantil!
Professor, para a gente começar esse bloco, o senhor falou no bloco anterior, 85% dos alunos têm renda per capita familiar de um salário mínimo e meio, não é isso? Isso. Por exemplo, eu entrei na universidade em 1997 e assim, eu me sentia um peixe fora d'água. Aí hoje a gente, andando pelos corredores da UFPA, a gente pode perceber de fato essa mudança, né? E também no contato com os estudantes. E aí a gente percebe de fato muita gente realizando o sonho de entrar numa universidade, né? O que você acha que foi fundamental para que houvesse essa mudança, né, de paradigma?
Com certeza a política de cotas. Tá certo? Então, 50% dos estudantes entram na universidade hoje por meio de cotas, políticas de cotas, principalmente a cota de escola pública. Então, eu acho que essa política foi uma política acertada, tá certo? Do ponto de vista político, social e acadêmico, porque um conjunto de pesquisas tem revelado o seguinte: aluno cotista não tem desempenho pior que aluno não cotista. Em muitas situações, aluno cotista tem desempenho melhor que aluno não cotista. Tá certo? Então, com certeza, essa política de cotas ela foi fundamental para essa mudança do perfil dos estudantes das universidades.
O que a gente tem que fazer para que cada vez mais essa política de cotas se fortaleça ou não se fortaleça? Porque também tem estudiosos que dizem que a política de cotas ela ajuda, mas ela não pode ser para sempre, né? Que a gente tem que ter outra realidade, outras medidas, né?
É necessário que a gente tenha um país com justiça social, né? Justiça social significa menos desigualdade econômica, menos desigualdade social. As políticas de cotas são uma necessidade histórica em função de uma dívida que a gente tem, em função da desigualdade que caracteriza, das grandes desigualdades, é importante que se diga, que caracteriza a sociedade brasileira. Por isso que é algo necessário, porque ela é uma estratégia que não vai acabar com as desigualdades, mas que enfrenta, digamos assim, as desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira. Nós temos um povo, uma grande parcela da população brasileira que vive em condições subhumanas e é necessário assegurar a essas pessoas uma condição de vida digna. E a educação pública talvez seja a única via possível para o jovem pobre, para a pessoa pobre melhorar de vida. Então, por isso que é importante as políticas de inclusão social, as políticas de cota. E você perguntou por que ainda tem muito preconceito? E eu acho que a resposta está na pergunta. Preconceito é sinônimo de ignorância. Então, a pessoa que tem preconceito não sabe a importância, né? Ou má fé, né? Porque às vezes sabe e quer continuar a ter alguns privilégios. A universidade não é privilégio para uma casta. A universidade é uma instituição pública que é um direito, a educação pública é um direito da população brasileira. Então, ou o preconceito é fruto da ignorância ou o preconceito é fruto da má fé de quem quer que a universidade sirva a uma casta socioeconômica, né, existente na sociedade brasileira, que sempre foi privilegiada em relação ao acesso aos bens e serviços públicos.
Agora, professor, a gente sabe que entrar na universidade pode até estar um pouco mais fácil, mas a gente sabe que se manter na universidade ainda é muito difícil, principalmente para alunos que vêm de escola pública, né, que muitas vezes não tiveram aquela base de conteúdo. E aí chegam aqui com uma nova realidade, alunos de baixa renda, e como o senhor falou, a injustiça social é muito grande ainda, né? Em todos os sentidos, e academicamente não é diferente, em termos intelectuais, etc, etc. E aí chega aqui na universidade, os alunos se deparam com uma realidade bem puxada, a gente poderia dizer, né? Como o senhor falou.
Sim.
45%, além da sala de aula, estão envolvidos em atividades de pesquisa, de extensão, é muita coisa. E às vezes esses alunos não estão preparados psicologicamente também. também, né? E aí tem até um dado, de acordo com os dados divulgados no Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, né? Cerca de 20% dos estudantes apresentam pensamentos com ideia de morte, ou seja, são alunos fragilizados psicologicamente. E aí a gente sabe que a SAERT, ela tenta implementar ações para que esses danos diminuam e que esses alunos consigam se manter na universidade saudáveis psicologicamente também, né, professor? Qual o desafio nesse sentido?
Olha, eu até diria o seguinte, esse dado eu acho que não revela nenhuma especificidade do estudante das universidades, mas revela uma juventude adoecida. Eu acho que isso é um problema social que cada vez mais a gente tem evidências de que a juventude brasileira está adoecida. Esse é um dado que a gente empiricamente já vem tendo acesso, né? A gente cada vez mais percebe jovens requerendo algum tipo de acompanhamento em função de problemas emocionais. Essa pesquisa revelou isso, que a juventude adoecida, que aumentou no Brasil, ela aumentou também nas universidades. Como você disse, no Brasil cerca de 20% de jovens já tiveram ideia de morte ou pensamento suicida. Na universidade, na UFPA, esse número é um pouquinho abaixo, em torno de 16%. Mas os jovens relatam problemas de ansiedade, tristeza profunda, pânico, insônia. É claro que são dados relatados pelos próprios entrevistados. Então, isso não é um diagnóstico adequado do ponto de vista psicológico. Mas eu acho que isso revela que é necessário a gente acompanhar, a gente ter ações que nos permita acompanhar e dar apoio, dar suporte para esses jovens. A nossa juventude está adoecida e a gente precisa estar preparado para que a universidade, que é um ambiente que faz tão bem aos jovens, tem um dado assim muito interessante na pesquisa, quem vai para a universidade vai mais para teatro, quem faz universidade vê mais filme, quem faz universidade, ou seja, ler mais livros, né? Quem faz universidade tem uma vida cultural mais ampla. Então, isso é um dado muito positivo. A universidade, em outras palavras, faz bem. E a universidade precisa fazer bem também do ponto de vista emocional, né? A pessoa que venha para cá, e a gente tem que dar o suporte, né? E isso daí, gente, é impressionante. Uma coisa assim que eu costumo dizer, não é, isso daí é direito. É direito das pessoas ter acesso à educação pública, é direito das pessoas ter acesso a uma vida tranquila. Isso é direito, isso é uma questão de dignidade, isso não é privilégio. Quando a universidade oferece um suporte psicológico, um suporte de assistência, que garanta alimentação, que garanta moradia, isso não é privilégio, isso é um direito do indivíduo, o direito à educação e ao usufruto da educação na sua plenitude.
Professor, a gente sabe que a SAERT, ela desenvolve várias ações nesse sentido, né, de auxílio psicológico, atendimento psicológico, auxílio moradia, auxílio creche, kit acadêmico,
auxílio assistencial,
né, para ajudar os alunos com deficiências, enfim. E aí tem todo um trabalho da SAERT dentro dessas coordenações, né, que são integradas, mas a universidade também precisa do apoio de toda a comunidade acadêmica. A SAERT também precisa desse apoio de toda a comunidade acadêmica. Né? Os professores têm que estar atentos, os servidores têm que estar atentos, né, a essa nova realidade do perfil dos alunos.
Eu acho que essa pesquisa é importante, e é por isso que é muito importante essa entrevista aqui, porque é importante que as pessoas tomem conhecimento de quem é seu aluno. A universidade precisa saber quem é o seu aluno, porque é uma ação educativa em que o ensinante não conhece o aprendente, ela é menos eficaz. Então é fundamental a gente conhecer os nossos alunos para que a gente possa ter uma ação educativa plena. Tá certo? Então, é fundamental que todos conheçam, os gestores, os professores, os pesquisadores, tá certo? Então, a gente não pode mais fechar os olhos, né, para a condição e achar, não, está aqui na universidade, é aluno. Ele não é só aluno, ele é sujeito, ele tem história, ele tem vida, que essa vida deles apresenta contradições, conflitos, problemas. Se a gente não reconhecê-los, a gente vai ter menos condições de exercer o nosso ofício, de ensinar, de pesquisar, junto com esses nossos alunos.
O programa SAERT Você, tudo sobre assistência estudantil aqui na Rádio Web UFPA. Nós vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo com o professor Ronaldo Araújo, superintendente de assistência estudantil da UFPA. Voltamos já já.
Você está ouvindo SAERT Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAERT Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com Saest e Você. Tudo sobre assistência estudantil. Hoje conversamos com o superintendente de assistência estudantil, o professor Ronaldo Araújo, que está aqui com a gente conversando, destacando o perfil dos alunos da UFPA e os desafios da Saest frente às novas demandas e realidades dos estudantes.
Ei! Se liga na assistência estudantil.
Professor, para a gente começar esse bloco, a gente sabe que essa pesquisa, a quinta pesquisa nacional do perfil dos estudantes das universidades públicas, realizada pela Andifes em 2018, divulgados agora em 2019 os resultados. De modo geral, a gente sabe que 68% dos estudantes da UFPA são oriundos de escolas públicas, né? E como o senhor já falou, isso se deve à política de cotas no Brasil. A gente já sabe que a maioria dos estudantes da UFPA são negros, pardos, indígenas, não é isso? A gente já sabe que mais de 85% dos alunos têm renda familiar igual a um salário e meio, né? Renda isso, per capita. Mas essa pesquisa também revelou outros dados interessantes, como perfil técnico dos estudantes, né? A diversidade, pretos, pardos, indígenas, a gente já falou que são 78,4%, né? 82,2% são cisgênero, 0,4% transexuais, 78,6% heterossexuais, 7,8% homossexuais, 7,5% bissexuais. Então, na questão do gênero, a gente tem aqui dados como mulher transexual transgênero, 0,1%, homem transexual transgênero, 0,3%, 44,5% mulher cisgênero, homem cisgênero, 41,7%, não binário, 0,6%, outros 19,2%, orientação sexual também, aqui a gente tem muitos dados, né? Homossexual são 7,8%, heterossexual 78,6%.
Pois é, professor, isso daí que revela a diversidade, a universidade refletindo a diversidade do povo brasileiro, tá certo? Que faz, toma as suas decisões e faz as suas opções em relação ao aspecto de orientação sexual, tá certo? E que é diverso, tá certo? E é importante que a universidade reflita isso, né? Reflita essa diversidade, a mesma diversidade existente na sociedade brasileira. É importante a gente destacar também que os nossos jovens, porque há uma campanha difamatória sobre as universidades, se dizendo que o jovem, que o estudante universitário usa droga, né? Essa pesquisa também tratou isso. Então,
que a universidade é uma balbúrdia.
Que a universidade é uma balbúrdia. Quando eu destaco que 45% dos estudantes participam de atividade acadêmica, já é para descaracterizar essa coisa de que é uma balbúrdia. A universidade é a instituição, uma das instituições mais importantes do país. Então, ter uma universidade forte é ter a possibilidade de um país soberano. Então, não é uma balbúrdia. Aqui se produz conhecimento, 90%, mais de 90% do conhecimento produzido no Brasil é das universidades públicas. E o nosso estudante também não é um estudante que só faz balbúrdia, ou que só faz bagunça, ou que é usuário de droga. A pesquisa revelou que quem faz uso mais ou menos regular de droga é 3,5%. Então, 96,5% não faz uso regular de droga. 94%, quase 95% nunca usou droga. Então, nós temos estudantes, se a gente fosse fazer uma grande síntese, nós temos na UFPA estudantes pobres, estudantes negros, pardos, quilombolas, estudantes que estudam, que desenvolvem atividades acadêmicas, estudantes que pouquíssimo usam drogas, estudantes diversos, com diferentes orientações, com diferentes formação cultural, com diferentes identidades culturais. É esse que é o estudante da Universidade Federal do Pará. E um estudante que estuda, que participa de diferentes atividades, movimentos estudantis, atléticas, organizações religiosas, feministas, culturais, movimentos LGBT, movimentos ecológicos, ou seja, os estudantes da Universidade Federal do Pará, ele reflete a diversidade do povo brasileiro e de uma forma cada vez mais justa ou cada vez menos injusta, porque reflete aquelas parcelas que antes não entravam na universidade.
É importante ressaltar, né, professor, que são 30,9% dos estudantes participam de algum movimento social, né, professor?
Uhum,
isso é importante, essa capacidade crítica, né, que as universidades também têm essa missão de incentivar esse pensamento crítico para que a gente realmente tenha, se apodere, tenha conhecimento e possa lutar pelos direitos, né?
O poeta português Zé Saramago, ele costuma dizer que a função social da universidade não é só formar um engenheiro, só formar um médico, só formar um professor, mas é formar pessoas, bons profissionais, mas conscientes da sua função social, da sua função na sociedade. Então, a gente está formando profissionais, sim, mas a gente está formando cidadãos que devem ter vida cultural, que devem ter vida política, que devem ter vida religiosa, comunitária. Então, a gente não está formando meramente técnicos, autômatos, né, para a sua atividade profissional. Nós estamos formando principalmente cidadãos. Cidadãos profissionais, mas profissionais conscientes do seu papel na sociedade.
E aí isso reflete aqui nos planos, né, identificados pela pesquisa, né, professor? O que vai fazer, o que os alunos pretendem fazer após se formar? 58% dizem que querem fazer pós-graduação, 49,6% querem trabalhar, né? E 11,3% pretendem fazer outro curso.
Se a gente pegar aí, né, quando eles dizem assim, eles querem fazer pós-graduação, de uma certa forma eles estão dando crédito para a universidade, né? Eles querem permanecer na universidade. A gente pode dizer, olhar desta outra forma. Eles querem prosseguir os seus estudos, permanecer na universidade ou entrar no mercado de trabalho. Quem tem uma certa decepção, digamos assim, depois de uma trajetória, é um número bem pequeno em relação àqueles que querem continuar estudando na sua área ou querem ingressar no mercado de trabalho diretamente.
Agora, professor, só mudando um pouquinho aqui de assunto, né? O senhor recentemente assumiu a superintendência de assistência estudantil. Né? O que o senhor considera como prioridade na sua gestão?
Bom,
na SAERT?
Primeiro, é importante que a gente reconheça que a SAERT, antes da SAERT, enquanto diretoria ainda da PROEX, ela já vinha fazendo um trabalho importante de inclusão, de assistência, e que a nossa gestão quer dar continuidade a um conjunto de atividades positivas que já vêm sendo desenvolvidas, né? Agora, consciente dos desafios colocados em função do aumento da população em situação de vulnerabilidade, em função da diminuição dos recursos para diferentes políticas de assistência. Então, nosso desafio é conseguir otimizar esses recursos existentes, otimizar ferramentas e o trabalho das pessoas envolvidas para que a gente possa realizar da melhor forma possível a nossa política de assistência e de suporte aos nossos alunos, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, que é principalmente com esses que a gente trabalha.
A gente está chegando aqui no finalzinho hoje do SAERT Você, e só reforçando os dados da pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. No Pará, 88% dos graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior, IFES, possuem renda per capita de um salário mínimo e meio. Também foi divulgado que houve um crescimento de negros e pardos, que já compõem a maioria dos matriculados nas universidades federais no Brasil. E diante dessa realidade, né, professor, que essas realidades nacionais, que também a UFPA acompanha, né, esse aumento. Uhum. E diante dessa nova realidade nas universidades brasileiras, professor, e com esse atual cenário de crise política e econômica, o que a gente pode esperar de ações, de continuidade dessas ações de política estudantil no Brasil nos próximos anos, na sua avaliação?
Olha, quando você fala de Brasil, a gente vê um panorama com muita preocupação. Não é isso? Porque há um corte orçamentário para a educação, corte orçamentário grande para para pesquisa e desenvolvimento, né, para o desenvolvimento científico do país. E não só isso, uma campanha de tentativa de desqualificação da universidade pública, em particular das universidades federais. Então, eu acho que, e eu tenho repetido, que a universidade é um patrimônio do país, é um patrimônio do Brasil, e desqualificar a universidade ou tentar diminuir a sua importância é um desserviço ao país, é um desserviço à sociedade. É um desafio não só para quem é da universidade, mas para toda a sociedade defender a universidade pública daqueles que a atacam. E em particular para a assistência, o nosso desafio é conseguir, com um orçamento cada vez mais apertado, conseguir desenvolver ações que favoreçam a permanência dos nossos jovens pobres na universidade.
Dia 18 de junho de 2019, né, 9 horas da manhã, tem uma programação ainda para quem quiser mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, né, professor, sobre o perfil socioeconômico dos estudantes da Universidade Federal do Pará. A SAERT está com uma programação especial, não é isso?
Isso. Uma das coordenadoras da pesquisa, a professora Patrícia Tropia, vem à UFPA apresentar a pesquisa, apresentar dados da pesquisa nacional e apresentar também algumas impressões que ela tem acerca dos dados colocados para a Universidade Federal do Pará. Então é muito importante que os diretores de faculdades, os gestores de uma forma geral da universidade, os professores, a comunidade toda e os alunos, o movimento estudantil esteja aqui dialogando acerca dessa pesquisa, porque, como a gente diz, não tem como a gente fazer uma ação universitária desconhecendo os nossos alunos. Então isso é uma condição para que a gente consiga trabalhar bem.
Só reforçando então, né, a professora doutora Patrícia Tropia.
Isso.
Coordenadora Nacional da Pesquisa da Andifes, dia 18 de junho, 9 horas, no auditório Arlindo Pinto, do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, no campus básico, né? Todo mundo convidado para essa participação especial aí da professora, né, professor?
Isso.
Ronaldo Araújo, superintendente de assistência estudantil aqui da UFPA. Agradeço muito a sua vinda hoje aqui para participar com a gente, dar mais detalhes aí da pesquisa e falar da importância dessa nova realidade que a gente está vivendo hoje nas universidades brasileiras, né, professor? Muito obrigada pela sua participação. Sucesso à frente da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA.
Tá, eu que agradeço a oportunidade, agradeço as congratulações e aproveito para reforçar os nossos parabéns aos 10 anos da Rádio Web, que tem prestado um serviço importante à comunidade da UFPA.
Muito obrigada, professor. E a gente encerra o SAERT de hoje lembrando que você também pode participar do programa. Basta mandar um e-mail para radioweb@ufpa.gmail.com, mensagem nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook, ou ainda ligar para 3201-8814, repetindo, 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAERT Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Afinal, a SAERT, assim como esse programa, são feitos especialmente para você.
Ei!
Se liga na assistência estudantil!
A gente fica por aqui hoje. A realização do programa é da Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Áurea Garcia. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Nascimento. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação do programa é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
SAERT e você.
SAERT e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.